Eu tenho uma mensagem para compartilhar, você já conhece. E hoje é o quarto dia da série. Estou falando sobre a jornada de quem sonha. E a jornada de quem sonha, se você não assistiu nenhuma dos outros três dias, toda vez que eu falar sobre sonho, o sonho de Deus, eu estou falando sobre propósito. Não sonho, aquela coisa lúdica e distante, mas estou falando de propósito, missão de vida, motivo de viver, o plano de Deus para a sua vida. Muito mais parecido com o sonho do Dr. Martin Luther King, lembram? I have a dream, aquele sonho que movia a sua própria vida. É disso que nós estamos falando nessa série, e hoje é o último dia da série. E no último dia da série, o título da mensagem é O Lugar do Sonho de Deus. O lugar do sonho de Deus. E nessa noite, através da história que eu vou contar, a história de Caleb, eu vou mostrar para você, através desse exemplo, da história dele, algumas lições de como Deus usa os lugares na nossa vida, usa lugares para a gente crescer e para a gente florescer. A história que eu vou ler de Caleb, ela acontece muito tempo antes, quando Deus aparece para Abraão e promete para ele uma descendência. Ele diz que vai dar para ele uma terra, essa terra prometida, esse lugar do sonho de Deus, que mais tarde se chamou Canaã. E os anos se passam, muito tempo. Abraão tem um filho já na velhice, chamado Isaac. Isaac casa com Rebeca. Rebeca, eu já preguei sobre ela na semana passada, aquela que deu água para os camelos. Eles têm dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó recebe a primogenitura malandramente, esse é um assunto para outro dia. E ele tem 12 filhos, e os 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel, que quando estão no Egito, um desses filhos é José, lembra que eu preguei sobre José no primeiro culto. Eles estão no Egito, eles ficam ali em um determinado momento escravos, e um povo muito grande. 400 anos se passam, Moisés tira eles de lá, atravessa com eles no deserto por 40 anos, e agora eles estão na terra prometida. Eles chegam no lugar do sonho de Deus para a vida deles. Moisés já morreu, Josué agora é que está na frente liderando, e aparece no cenário esse homem chamado Caleb. E aí eu vou ler a Bíblia e vou começar a história dessa noite. Josué capítulo 14, versículo 1 diz o seguinte: foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar e Josué e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio. Repitam comigo: por sorteio. Eu gosto de fazer isso. Foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Aí os homens de Judá vieram até Josué em Gilgal, que é o nome de uma cidade. E aí aparece Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, e disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Caleb vem nessa reunião e diz: você sabe, você estava lá, o que Deus disse por intermédio do homem de Deus chamado Moisés, a seu e a meu respeito. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, obrigado por todo esse dia lindo na nossa igreja. Desde o culto com as crianças, foi lindo ver muitas delas. Eu tenho certeza que foi o início de uma nova jornada para muitas delas, levantando a mão e entregando suas vidas a Ti, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo culto das 16 horas, e agradeço agora pela porção que Tu tens para essa noite. Eu te peço, Espírito Santo, te moves em nosso meio com liberdade. Toca os corações, mostra o que Tu tens para mostrar para cada um nessa noite com clareza, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Orei no primeiro culto duas vezes pelo que aconteceria na arena, e o que aconteceu? Ganhamos. Orei mesmo. Toda vez que eu oro, a gente ganha. Vou começar a orar. Vou instituir essa regra aqui na igreja: ninguém abre a boca sem orar pelo nosso time. Falando em time, tem uma foto que eu gostaria de mostrar para vocês. Muitos de vocês não eram nascidos, mas essa é a seleção de todos os rankings de revistas esportivas e seleções ao longo dos últimos anos. quando elegem o melhor time de todos os tempos, a melhor seleção de todos os tempos, essa é a vencedora em todos os anos. Seleção brasileira do ano de 1970. Muitos não eram nascidos, e eu nasci alguns anos depois, não pude ver, mas assisti logo depois. Essa seleção, ela recebe esse título de a melhor e maior seleção de todos os tempos, não pelo período que foi vencedora, mas pela forma que foi vencedora, uma forma avassaladora. Naquela Copa de 1970, Pelé era o melhor e maior jogador do planeta, e Jairzinho, o atacante, fez gol em todas as partidas, o que até então era inédito. Esse time é o time reconhecidamente mais vitorioso. Ele amassou os adversários e o título de 70 é reconhecido por jornalistas esportivos especializados, onde eu me incluo, não como jornalista, mas esportista, ex-esportista, ex-atleta de Cristo. Como o troféu mais indiscutível de todos os tempos. Isso se dá pela habilidade dessa seleção. Agora, tem uma peculiaridade nessa foto e nessa seleção, que é falada, mas não tanto quanto deveria, que, para você que não entende de futebol, os que estão de pé, eles são jogadores de defesa. E os que estão agachados são os jogadores de ataque. Sempre nessa foto eu fiquei agachado. E esses cinco jogadores que estão agachados, de maneira inédita, foram selecionados pelo treinador, na época, Mário Lobo Zagallo. Eles eram jogadores da mesma posição nos seus clubes. Todos eles eram camisa 10. Eles jogavam na mesma posição, ou seja, eram concorrentes nos seus clubes e foram trazidos para a seleção para serem distribuídos agora em novas posições. Para você que não entende futebol, é como se agora um técnico chamasse cinco goleiros e colocasse só um no gol e os outros quatro na frente, tentando impedir que a bola entrasse. É mais ou menos isso que aconteceu. E o grande mérito desse treinador foi que ele pegou jogadores da mesma posição e reposicionou cada um deles. E o sucesso foi tão grande que dos 19 gols feitos naquela Copa, 17 foram feitos por esses cinco homens. Vamos ver se eu lembro. Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Tô bom de futebol. Deixa pra lá, deixa só eles ali. E os outros dois que não foram feitos por eles, foram assistência dadas por eles. O êxito foi muito grande. E até hoje, Zagallo é ovacionado por essa experiência, porque pela primeira vez na história, e não sei se isso se repetiu de novo, ele pegou jogadores de posições diferentes e colocou cada um deles numa posição onde eles renderiam mais, onde eles floresceram. Esse técnico teve uma habilidade de colocar cada um em posições estratégicas onde eles desempenharam melhor os seus papéis. Nessa noite eu quero dizer para você que existe um lugar onde Deus quer te posicionar ou reposicionar, e esse é o lugar onde você vai florescer melhor. Nesse exato momento existe uma luta espiritual invisível que você não vê. O seu inimigo, o diabo, o nosso adversário, ele de alguma maneira tenta te tirar desse lugar onde você vai florescer. O salmista vai dizer que aqueles que estão plantados na casa de Deus florescem, ou seja, aquelas pessoas que estão plantadas no lugar certo florescem. Aqueles jogadores floresceram porque estavam jogando na posição certa, porque o técnico teve essa habilidade. Nessa noite, o nosso técnico lá em cima, ele está dizendo: eu quero reposicionar cada um de vocês no lugar do meu sonho para a sua vida. E é sobre isso que eu vou falar e vou contar na história de Caleb, que existe um lugar de Deus para você, um lugar físico ou um lugar espiritual. Eu normalmente tento explicar o máximo possível a palavra, mas hoje eu preciso que você seja espiritual e discerna que algumas coisas serão espirituais e proféticas, porque nem sempre o lugar físico é o lugar que você estará hoje, mas Deus quer te colocar já nesse lugar espiritual. Enquanto eu vou falar nessa noite sobre o lugar, eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, o Espírito Santo vai mostrar para você que lugar é esse na sua vida, porque eu tenho um lugar, ou cada um aqui tem o seu lugar, e você precisa entender que existe um lugar, esse lugar do sonho de Deus para você, onde você vai florescer, amém? Caleb, a Bíblia não deixa claro, mas mostra que Caleb saiu desse povo que Moisés liberta do Egito. A Bíblia fala em 600 mil homens, sem contar crianças e mulheres, então você bota aí facilmente uma conta de 1,5 milhão de pessoas sendo libertas de uma nação inteira e levadas para uma outra terra. Eles saem dessa terra já murmurando quando chegam na beira do Mar Vermelho, murmurando porque achavam que morreriam pelos inimigos que estavam vindo atrás deles. E você conhece a história, Moisés abre o Mar Vermelho, eles atravessam a pés secos, os inimigos que vêm atrás dele vão atravessar, morrem, do outro lado eles cantam hinos de alegria, passam alguns dias, eles veem a mão de Deus, passam alguns dias, eles estão com sede, vão beber uma água, aquela água, as águas de Mara são águas amargas, eles começam a murmurar de novo. Caleb estava lá vendo isso, Moisés, direcionado por Deus, joga uma tábua dentro dessa água, essa água vira potável. Durante toda a estadia deles, durante toda a jornada deles no deserto, eles só vão ver milagres o tempo inteiro. Eles caminham mais alguns dias, 90 dias. Agora eles estão de novo em outro deserto, deserto de Sim. Estão cansados de comer maná e eles querem carne. A Bíblia diz que Deus manda codornizes, que são aves. Aí eles andam mais alguns dias, estão com sede. Aí Deus manda abrir a rocha e sai água de dentro da rocha. E o povo murmura o tempo inteiro. E Caleb está ali todo o tempo vendo tudo o que está acontecendo, mas ele ainda não aparece no cenário bíblico. O nome dele ainda não é citado. Agora eles estão no Monte Sinai, onde Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos. Acampam ali por 1 ano e 9 meses, 1,5 milhão de pessoas, no meio do deserto, na beira do monte. O monte treme, Moisés sobe com uma comitiva, Josué sobe com ele, Caleb ainda não aparece, mas está vendo isso tudo. Até que aquela nuvem que ficou ali por 1 ano e 9 meses, em cima daquela tenda chamada tenda do encontro, recolhe. Eles têm que caminhar agora para o deserto, e eles chegam no deserto chamado deserto de Parã. Deus aparece para Moisés e diz para ele: separa 12 homens, um de cada tribo. Lembram das 12 tribos? Os príncipes maiorais de cada tribo, separa eles como espias e envia para a terra, a terra que é o lugar do sonho de Deus para cada um de vocês. Primeira tribo, tribo de Rubem, separa alguém. Segunda tribo, tribo de Simeão, separa alguém. Terceira tribo de Judá, separa Caleb. Primeira vez que Caleb aparece no cenário. E esses 12 homens são enviados nessa terra para espiar, para olhar o que tem naquela terra. São orientados a olhar se a terra é boa, se tem frutas, se é fácil a conquista. Eles vão lá, ficam 40 dias, e a Bíblia diz que em um dado momento esses 12 espias pisam em um monte chamado Monte Hermon, em Cades Barneia. Eles vão no topo desse monte, e lá moram gigantes, homens como que gigantes, e muralhas. E Caleb pisa nessa terra, e alguma coisa acontece no coração dele, e Deus fala para ele que aquele lugar tem algo especial no coração de Caleb. Eles voltam e dão um relatório. Dos 12, 10 falam: olha, a terra é boa, tem muito fruto, é tudo muito lindo, mas lá moram gigantes, muralhas enormes, e nós somos como que gafanhotos diante deles, nós vamos morrer. Dos 12, 10 falam isso. Caleb, ainda um jovem, 20 e poucos anos, levanta a mão. Um pouco mais, bem mais. Um jovem de 40 anos, como eu. Levanta a mão e diz: sim, é verdade. Tem gigantes, tem muralhas, mas Deus nos deu esse lugar como o lugar do sonho dele para nós. Então nós venceremos esse momento. A Bíblia diz que aquele povo, que era uma bênção aquele povo, começa a murmurar de novo. Porque eles acreditam que chegaram agora na beira da terra, antes de entrar, 2 anos, 2 meses do 20º dia, eles recebem esse relatório e eles vão morrer, porque essa terra para eles era uma pegadinha, porque tinha que entrar e tinha que lutar. E a Bíblia diz que eles se revoltam, querem matar Josué, querem matar Caleb, querem matar Moisés, escolher um novo líder e voltar para o Egito, que era bom. Naquele dia Deus aparece para Moisés e diz: Moisés, nenhum destes, dessa geração incrédula, entrará na terra prometida, no lugar onde eu tenho para vocês florescerem como meu povo, exceto Caleb e Josué, porque foram fiéis a mim. E naquele dia Deus promete, através de Moisés, que a terra que Caleb pisou é dele por herança. O tempo passa, e uma viagem que duraria 15 dias, tem um mapa, uma viagem que em linha reta, lá na ponta, na delta do Nilo, até o número 17, demoraria 15 dias, eles demoram 40 anos, troca toda a geração, aquela geração toda morre, Caleb continua vivo, Moisés morre, quando eles estão prestes a entrar na terra prometida, o lugar do sonho de Deus. Agora eles entram na terra e fazem uma grande conquista junto com Josué, a primeira conquista como nação, e eles derrubam as muralhas de Jericó. Quem cresceu na igreja, lembra? Vem com Josué lutar em Jericó, lembram? Quase cantaram, né? Eles vencem essa batalha e agora eles vão distribuir a terra entre tribos, entre as 12 tribos, porque as batalhas que precisam ser conquistadas são menores. 2,5 tribos ganham terras desabitadas. Agora ele vai dividir entre as outras 9,5. E a maneira que eles vão dividir essa terra está escrito. Nós lemos no texto. A maneira que eles vão dividir essa terra, quando chega a hora da verdade, é por sorteio. Nós vamos distribuir agora o lugar do sonho de Deus para suas vidas por sorteio. A notícia chega até Judá, aos ouvidos de Caleb, que junta o seu time todo e vai lá falar com Josué. Estão me acompanhando? Josué, amigo de Caleb, tinha esquecido dele e da promessa que tinha sido feita para ele. E agora vai ter um sorteio. Todos os líderes de tribo, dessas 9,5 tribos, estão reunidos. Vai começar o sorteio. E agora eu começo a pregar de verdade. Vocês me dão 1h30 para pregar nessa noite? Ah, vocês estão crentes. Vou pregar só mais uns minutinhos, vou terminar rápido. Eu vou pregar nos 3 pontos. E o meu primeiro ponto nessa noite é: o lugar do sonho de Deus para você é promessa, não é sorteio. O lugar do sonho de Deus é promessa, não é sorteio. O sorteio está armado, já está decidido que vai ser sorteio. E aí o versículo 6 diz: os homens de Judá vieram até Josué junto com Caleb. E Caleb levanta a mão no meio do sorteio e fala: opa, 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 segura aí um pouquinho, Josué, tu estava comigo lá, eu sei que vai ter um sorteio, mas só um minuto, eu tenho promessa. Eu sei que vai ter um sorteio aqui entre todo mundo, mas naquele dia, o próximo versículo diz que Deus, através de Moisés, prometeu que o lugar que eu pisasse o meu pé seria meu. Quando Caleb chega nessa reunião, eu preciso te lembrar que ele está com 85 anos. E talvez pessoas na volta estejam dizendo: calma, Caleb, tu está muito velho para conquistar aquela terra. E Caleb, no seu coração, provavelmente está dizendo: eu estou velho, mas eu tenho promessa. Caleb, calma, porque já se passaram 45 anos, todo mundo esqueceu, o tempo passou, mas eu tenho promessa. Calma, Caleb, as coisas mudaram e não são mais do mesmo jeito. Eu não me importo, porque sorteio não me dá garantia de nada, promessa me dá garantia. Ele levanta a mão e fala: lembra, tu estava lá comigo, foi prometido porque eu fui fiel enquanto os meus irmãos israelitas não foram fiéis. Deus usou a boca de Moisés para me dizer: onde eu botasse a planta do meu pé seria meu e da minha herança. E eu amo essa parte. Josué, líder, imagina um líder de um povo, mais de 1,5 milhão de pessoas, um grande líder guerreiro. E ele fala com um amigo, Caleb: tá bom, Caleb, que terra tu quer? Cades Barneia, eu quero um monte, irmão, é tua. Cancela o sorteio. Cancela o sorteio, porque quem tem promessa não precisa de sorteio. Quem tem promessa não precisa depender de uma expectativa falsa e quebrada nesse mundo.
Talvez você esteja aqui nessa noite e você leve a sua vida espiritual e tudo aquilo que Deus tem para fazer e falar na sua vida no estilo Zeca Pagodinho. Lembra o irmão Zeca Pagodinho? Lembra do hino dele? Aquele cântico que ele canta de louvor? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muitos aqui nessa noite, eu não estou brincando, muitos nessa noite levam a sua vida espiritual dessa maneira, empurrando com a barriga, deixa a vida me levar, vive a sua vida espiritual na sorte, mas nessa noite Deus te chamou aqui para dizer: o que eu tenho na tua vida é promessa, não é sorteio. Talvez na sua cabeça, talvez na sua cabeça, o seu maior inimigo, o diabo não precisa aparecer para você, para te desviar do propósito dele. Ele não precisa. O maior campo de batalha do nosso inimigo é aqui. E na sua cabeça, nesse exato momento que vem, é: você teve a sua chance, você perdeu. Você teve a sua oportunidade, passou. Agora já passou, deveria ter feito isso quando você era jovem. Você errou muitas vezes, agora não dá mais. Deixa eu te falar uma coisa: não interessa o que você fez, não interessa o que fizeram para você, não interessa o que pensam de você. O que interessa é o que a Bíblia fala com promessa sobre você. E a Bíblia fala: eu sou filho, eu sou renovado, eu sou restaurado e eu tenho promessas de Deus na minha vida. O que interessa é o que está no livro, não o que está no mundo. Amém? Quando eu estava no hospital, eu já contei essa história, eu acho que algumas vezes, eu não lembro, que eu já contei muitas vezes. E se você ouviu essa história, infelizmente você vai ouvir de novo, o problema é seu. Eu estava no hospital com Covid, piorando, com oxigênio, aquele catéter pequeno. O médico já tinha me dito que eu estava piorando, que eu precisava melhorar. E falou: Gaúcho, tu precisa melhorar. E eu olhei para ele e falei: eu quero melhorar. E ele me explicou, um homem muito educado, muito claro, muito direto. E eu fui piorando cada vez mais, fui ficando fadigado, não conseguia respirar. E era um domingo, o que eu chamo de dia D para mim. A Janine tinha ficado comigo todos os dias no quarto e, excepcionalmente, naquele momento ela saiu para ir tomar banho e depois voltar com roupas novas. E quando ela saiu, 10 minutos depois, ela entrou, chegou na minha cama e falou: é, Gaúcho, tu está piorando. Eu já reservei a UTI e amanhã tu vai para a UTI. E lá, ele falou alguma coisa tipo: lá não pega o celular, fala com quem tu tem que falar. E ficou me olhando. E eu entendi o recado e pensei, eu sou pouco dramático, mas eu pensei: vou morrer. Falei: agora, chegou a minha hora, vou morrer. Eu já estava cansado daquela respiração, não aguentava mais aquilo, aquela agonia. Comecei a pensar em toda a minha vida, pensei nos meus amigos e tudo que eu deveria ter dito e não disse, pensei nos meus pais, a quantidade de visitas que eu deveria ter feito e não fiz, pensei na igreja, pensei na minha esposa, pensei nos meus filhos, chorei. Cheguei a dizer para Deus que eu não estava apto para morrer. Falei: Deus, ainda não dá, Senhor. Tu não está entendendo bem a minha situação. Mas eu disse: Deus, eu não consigo dizer como Paulo, que falou: eu estou pronto, combati o bom combate. Eu sinto que falta alguma coisa ainda. Dá essa força. E eu realmente estava muito abatido. Tinha recebido notícias de 3 pessoas conhecidas que tinham falecido. O meu colega de quarto tinha sido levado para a UTI na noite anterior e estava entubado. Eu pensei: está todo mundo morrendo, eu vou morrer também. Chegou a minha hora. E em um dado momento eu lembrei de um dia que eu estava na minha casa orando e clamando pela igreja. Um dia à noite eu lembrei do lugar, eu lembrei do momento, eu lembrei da hora onde eu estava orando pelo lugar do sonho de Deus na minha vida, que é essa igreja, onde eu floresço, onde Deus realiza o sonho dele através de mim. Eu estava orando pela igreja e perguntei: Deus, qual é o futuro? O que tens para nós? E eu lembrei com clareza que Deus me disse: uma igreja para 30 anos, 10 pastores e 10 mil membros. E no primeiro momento que eu lembrei, eu me alegrei. E a minha mente, que estava cansada, a minha carne estava cansada, disse: tu te enganou naquele dia. A minha mente estava cansada, mas o meu espírito estava pronto. E assim como Caleb, eu falei: eu estou pronto, eu estou firme. Eu vou subir naquela montanha. E eu disse: Deus, isso é promessa, eu não vou morrer. E a partir dali, a minha vida mudou. A partir daquele momento,
foi uma virada de chave na minha vida. Por quê? O que Deus tinha na minha vida era promessa. Eu tinha entregue a minha vida à sorte. Mas o que Deus tinha para mim é promessa e não sorteio. Talvez você esteja aqui nessa noite. Eu preciso reforçar e declarar isso sobre a sua vida. O seu casamento atual é promessa de Deus, não é sorteio. A restauração do seu casamento é promessa, não é sorteio. A porta aberta num lugar que você não imagina é promessa, não é sorteio. A obra que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida é promessa e não é sorteio. Nós precisamos viver de acordo com as promessas de Deus, e eu preciso reforçar isso nessa noite até que você entenda. O lugar do sonho de Deus é promessa, não é sorteio. O sorteio de Josué foi cancelado, porque Deus ainda cancela sorteios. Nessa noite Deus está cancelando um monte de sorteio, e eu preciso fazer uma pergunta, a primeira das duas que farei essa noite: qual o lugar do sonho de Deus para você? Lugar físico, pode ser o casamento que você está, pode ser o trabalho que você tem, pode ser a vocação que você sente que Deus escolheu, pode ser a igreja. Você precisa sair dessa noite sabendo qual é o lugar do sonho de Deus para você, porque quando você sabe qual é o lugar e você se coloca nesse lugar, ali você floresce. E eu preciso que você discerna isso também espiritualmente. Por que eu estou falando espiritualmente? Porque talvez fisicamente o lugar esteja lá. Você já saiba que é lá, como Caleb. Ele tinha essa montanha e estava distante. Mas aqui, espiritualmente, ele já estava lá. Ele já havia conquistado, porque ele estava firme na promessa e não no sorteio. Amém. Segunda coisa: o lugar do sonho de Deus é conquistado com fé e ousadia. O lugar do sonho de Deus é conquistado com fé e ousadia. Olha o que ele fala no versículo 12. Agora, pois, dá-me esse monte. Me dá essa montanha que o Senhor falou naquele dia. Ele tem ousadia. Agora perceba. Passaram-se 45 anos. Caleb agora tem 85 anos. É um senhor. Aquele monte, essa informação é importante. Algumas terras eram terras planas e não precisavam de conquista, não tinha morador. Agora, aquele monte era pedregoso, difícil de subir. Era o que tinha as maiores muralhas. E lá não morava gente normal, moravam homens grandes, gigantes. Era um desafio tremendo. E ele falou: me dá essa montanha. Porque o dia que ele pisou lá, Deus no coração dele falou: esse é o lugar que eu tenho para ti, esse é o lugar do sonho de Deus. Então não importa se é fácil ou difícil, Caleb com ousadia falou: me dá, Senhor, me dá, Josué, esse lugar. E a Bíblia diz que Josué abençoou. Você precisa buscar o lugar do sonho de Deus na sua vida com fé e ousadia. Eu vou explicar isso para você, mas deixa eu antes abrir um parênteses. Eu não estou dizendo que você tem que declarar, que você tem que reivindicar. Eu não estou dizendo que você tem que exigir as promessas de Deus para a sua vida. Isso é barganha. Se por um acaso tem algum culto que te convidaram para ir, que diz, o título do culto é: restitui, eu quero de volta o que é meu, não vai, porque se você receber o que é teu, aí o bicho vai pegar. Porque o que você tem para restituir na sua vida é só desgraça, meu irmão. Porque todo tipo de promessa que nós temos na nossa vida é somente por causa de Jesus. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios: em Jesus nós temos de Deus o sim e o amém. O que ele está dizendo? Que por causa de Jesus, as promessas de Deus para nós são sim. Porque se não tivesse Jesus no meio, seria só não, 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 porque nós não merecemos. Agora Jesus se faz sacrifício em nosso meio, paga a nossa conta, e a Bíblia diz: é sim e amém, sim e amém, sim e amém, por causa de Jesus. Agora presta atenção, porque você precisa buscar isso. Porque a Bíblia diz que Deus dá o seu Espírito, mas na mesma palavra ele diz: busque o Espírito. A Bíblia diz que Deus dá para nós, está disponível a santidade, mas Deus diz: busque a santidade. Deus fala uma série de coisas na sua palavra, a sua presença, mas busque a sua presença. Todo tipo de promessa na Bíblia que está à nossa disposição necessita de uma ação nossa. Por isso precisamos buscar com fé e ousadia. Amém? Alguém está dormindo aí, diz amém. Aí tem alguns, cutuca a pessoa que está do teu lado e fala: meu, não dorme. Não dorme, que é importante. Não dorme, o diabo quer que tu durma. Hoje eu vou ligar o modelo pentecostal agora, que vocês vão acordar.
Qual o contrário, então, de fé e ousadia, na minha opinião? Tem muita explicação. Para mim é o medo. O medo é um inimigo da fé. E nessa noite, muitas pessoas aqui não estão vivendo no lugar do sonho de Deus por medo. Três tipos de medo, rapidamente. Medo das pessoas. O que as pessoas vão dizer se eu fizer isso? O que elas vão pensar? Eu vou parecer ridículo? Eu vou passar vergonha? É melhor eu evitar esse constrangimento. Eu continuo aqui onde eu estou do que me exponho. E aí, se alguma coisa dá errado, eu fico envergonhado. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Deixa eu te contar aqui um segredo de bastidor. Para eu realizar o sonho de Deus na minha vida, eu acredito que pregar é esse lugar. Mas pregar para mim é um lugar de sacrifício. Eu não venho voluntariamente porque gosto. Eu não gosto, eu sou mais reservado, não gosto de aparecer com a minha vida. Então, quando eu estou pregando, eu estou aberto a que as pessoas pensem uma série de coisas a meu respeito. Se está bom, se está ruim, se está certo, se está errado. Aí, num próximo momento, nós fomos para a internet. Agora a internet piorou, porque agora tem mais gente assistindo e fica gravado. Então, se eu falei alguma bobagem, o cara lá pega aquilo lá e mostra. Olha que cara, olha o que ele fez. Então, a minha exposição é maior. E para eu cumprir aquilo que eu acredito que Deus tem, que é comunicar o evangelho de uma maneira que qualquer pessoa entenda, esse ano, só esse ano, eu já preguei com uma pá na mão, já preguei com uma mochila nas costas, já preguei com uma cobra na mão, já preguei com 5 balões pendurados durante o culto inteiro, já pulei do palco, já preguei com uma vara, já fiz uma cesta de basquete, e agora no início dessa série eu preguei sentado numa cama com pijama. Se eu fosse pensar o que as pessoas pensam de mim, eu estava perdidaço. Se eu fosse me importar com isso, eu me importo com aquilo que Deus tem para a minha vida. Caleb não se importou em parar a reunião, ele não se importou com o que os príncipes, os maiorais iam dizer naquele momento. Ele levantou a mão e não importou o que as pessoas iam dizer, o que pensar dele. Ele falou o negócio seguinte: eu tenho promessa e eu vim aqui requerer essa minha promessa. Deixa eu te dar uma dica sobre ter medo do que as pessoas vão pensar. Rápida, dois tipos de pessoas que falham: as pessoas que não escutam ninguém e as pessoas que escutam todo mundo. Dois tipos de pessoas que falham: as pessoas que não escutam ninguém e as pessoas que escutam todo mundo. Segundo medo, medo de barreiras. Vai ser difícil demais. Pode ser que eu me machuque, vai ser muito trabalhoso, eu vou ter que trabalhar em dobro, eu vou ter que fazer em momentos extra. Deixa eu te falar, esse homem, Caleb, estava com 85 anos, era um vovô, e eu tenho para mim que ele era um gauchaço da fronteira com uma faca nos dentes. Ele falou: me dá aquela montanha, eu quero subir a montanha, eu quero escalar com os dedos aquela muralha e eu vou conquistar aquela terra. Era difícil, era trabalhoso, mas ele não tinha medo de muralhas. Não tenha medo das dificuldades, porque para você chegar no lugar do sonho de Deus, é certo que você vai ter barreiras, vai ter dificuldade, vai ter que ralar muito mais do que o normal. Terceira e última coisa, medo de falhar. Esse é o campeão de nos paralisar. Tem gente que nem arranca porque está com medo de falhar. Continua sentado no seu sofá com o controle na mão, assistindo série uma atrás da outra, vegetando ali, e fala: eu não falhei, claro, não saí do lugar. Esse é o número um, o medo de falhar é esse medo que nos paralisa. Nós gostamos da vitória, mas sempre tem: mas e se? E se acontecer? E se não der certo? E se acontecer desse jeito? Caleb disse, nessa conversa com Josué, eu amo essa história, ele disse: eu estou com 85 anos, mas eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40, não tenho medo de falhar, eu não tenho medo de que a minha idade interfira. E ele diz: se Deus estiver comigo, se Deus estiver comigo, eu não tenho medo de falhar. Sabe que para nós aqui como igreja, trazermos as reuniões para um teatro, dá um frio na barriga tremendo. Você está aí sentado curtindo, vem aqui para o outro lado, vem dormir no travesseiro, conta para pagar, tudo aqui é maior. Tudo aqui é gigante, tudo aqui precisa de mais protocolos, tem mais visibilidade, tem mais trabalho, precisa de 3 vezes mais voluntários. Hoje, no primeiro culto, nós tínhamos 146 crianças, 143 crianças, no primeiro culto. Nós fechamos o contrato aqui até dezembro. Antes daqui, nós estávamos no hotel, não dava mais para ficar lá, a gente procurou realmente, de fato, um viaduto para fazer culto, temporário, obviamente. E no inverno não ia rolar, mas no verão dava. Ainda vamos fazer um culto no viaduto ainda. É um sonho. E sabe qual é o maior medo? De falhar. E depois de dezembro, o que vocês vão fazer? Eu não sabia responder. Não sei responder. Depois de dezembro, a primeira resposta é: vamos pro viaduto. Vocês acham que para construir aquilo que está acontecendo aqui, não existe medo do que as pessoas vão dizer, não existe medo das dificuldades e não existe medo de falhar? Sim. E eu não vejo problema no medo. Eu ensino meu filho, se você perguntar para ele, você vai saber quando ele diz que tem medo de alguma coisa. Eu falei: não tem problema ter medo. Mas na nossa família, porque nós amamos Jesus, o que a gente faz? Eu sei, pai. A gente enfrenta o medo. E por isso ele andou de montanha russa, nível hard. Minha filha também. Ela sempre reclama que eu falo só do filho. É que ele tem 9 anos. E ela está com 29. Vocês viram que aqui é tudo ao vivo, né? Tudo. Me dá esse monte, foi o que Caleb falou. Dá para mim aqui na minha mão. Eu preciso que essa voz ecoe no seu coração nessa noite, meu irmão. Você está há anos, eu quero bater nessa tecla, você está há anos no mesmo lugar, com o medo te paralisando, e essa noite Deus está dizendo: eu tenho um lugar que é o meu sonho para você. Pare de empurrar com a barriga esse problema que você vem arrastando por tempos. Eu quero te colocar no lugar certo, na posição certa, onde você vai florescer, onde você vai extrair o melhor de Deus para você. Você vai fazer coisas que não imaginava que faria, falará de maneira que não imaginava que falaria, acreditará em coisas que não imaginava, porque quando o sonho de Deus entra na vida de um homem e de uma mulher, a sua vida é mudada. Por isso, a segunda e última pergunta dessa noite é: que atitudes de fé você deve ter hoje para viver no lugar do sonho de Deus? Que posicionamento você precisa ter hoje? Que atitude de ousadia você precisa ter para viver no lugar? Você está entendendo aí? Eu sinto no espírito que o próprio Deus está falando com você: que lugar é esse? E você está entendendo esse lugar? Chega, gente, chega. Tem um lugar para viver que não é à margem do evangelho, é no centro do evangelho. Uma vida com Jesus é uma vida dinâmica, vibrante, alegre. Tem problemas? Claro que tem problema. Você samba em cima do problema. Até sambar eu sambei. Dança break também. Vou dançar lambada daqui a pouco. Porque a vida com Deus é uma vida dinâmica. Eu quero te chacoalhar nessa cadeira. Eu queria poder aí te mexer e dizer: saia desse lugar. Tem uma posição que esse técnico quer te colocar. Você só precisa levantar e abrir os seus ouvidos e falar: eis-me aqui, Senhor. Me coloca nesse lugar, Senhor. Pode ser mais trabalhoso, eu posso me expor um pouco mais, mas eu vou ter certeza. Me dá essa montanha que eu vou viver no centro da tua vontade. Terceira e última: o lugar do sonho de Deus é conduzido por Ele mesmo. Número 1, o lugar do sonho de Deus é promessa, não é sorteio. Número 2, o lugar do sonho de Deus é conquistado com fé e ousadia. Número 3, o lugar do sonho de Deus é conduzido por Ele mesmo. Preste atenção, Ele dá o sonho e Ele mesmo realiza. Nossa, é muito fácil, esse contrato é fácil. Ele dá o sonho e Ele realiza. Você quer contrato mais fácil que Ele? Que esse, olha o que Ele diz no versículo 12: me dá essa região montanhosa, me dá essa montanha, que na ocasião o Senhor me prometeu, na época que você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com cidades grandes e fortificadas, ou seja, é um lugar difícil, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele prometeu. Agora o próximo versículo resolve a equação, porque a história está sendo contada anos depois de ter acontecido. E olha o que o versículo diz: por isso, presta atenção em mim, até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, pois foi ele inteiramente fiel ao Senhor Deus de Israel. Até hoje o monte pertence aos descendentes. Quantos de vocês estavam aqui, lembram que eu falei que o sonho começa com peso, depois o sonho é maior do que você, e depois o sonho é para os outros. Aquele sonho começou um peso quando ele pisou na montanha, depois aquele sonho era maior do que ele, porque era difícil ser conquistado, mas era Deus que faria aquilo, e depois foi para os outros, foi para a sua descendência. Quem desfrutou foi a sua descendência. Tudo que nós estamos fazendo aqui nessa igreja não ampara em nós, vai passar pelos seus filhos, vai passar pelos seus netos, gerações e gerações serão abençoadas por tudo aquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Deus mostra e realiza o sonho. Eu amo essa ideia, estou terminando. Eu amo essa ideia que Deus faz as coisas, ele realiza o sonho dele em nós, apesar de nós. Eu amo essa ideia, apesar de nós. A história na Bíblia conta que 300 homens derrotaram 135 mil. Como isso? Para provar que não é na força do braço, não é na força do exército, é no poder dele, porque ele dá o sonho e ele realiza. As muralhas de Jericó caíram com trombetas. Que história é essa? É para provar que ele dá o sonho e ele mesmo realiza. Quando eu era mais jovem, o meu pastor, quando eu era jovem, pastor Jessé, ele dizia uma frase que ele alegava ter ouvido do pastor dele quando ele era jovem. Então, essa frase seguramente está há mais de 50 anos na casa. E a frase era a seguinte: procura saber o que o Espírito Santo está fazendo e coopera com ele. Procura saber o que o Espírito Santo está fazendo e coopera com ele. Outro pastor também da minha juventude, que carinhosamente eu chamava de tio Mauri, falava uma frase igualmente importante. Toda pregação, antes de pregar, ele dizia: o evangelho é simples, os homens é que complicam. O evangelho é simples, os homens é que complicam. As duas frases, as duas sentenças têm o mesmo significado. Olha só, Deus já tem um plano para você, só não atrapalha. É isso, é só não atrapalhar. Ele já tem um plano, ele coloca no seu coração, ele mesmo realiza. Tá bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso agir e falar: eis-me aqui, eu quero, usa-me. É isso que nós precisamos fazer nessa noite. Eu espero que o Espírito Santo esteja latejando, queimando o seu coração como queimava o coração de Caleb, para você desejar viver no lugar do sonho de Deus da sua vida e não aceitar viver mais nenhum minuto longe desse lugar, porque o sonho de Deus na sua vida passa sim por um lugar físico e espiritual. Termino contando essa história. Vou pedir para a Janine subir aqui, eu vou contar essa história junto com ela. Fica aqui do meu lado. Quem sabe faz ao vivo. Eu contei aqui no primeiro dia da série que ela está com essa coroa porque ela foi princesa aqui com as crianças. Eu estava... Eu contei no primeiro dia da série, do dia que eu acreditava, eu senti no meu coração o peso de que a igreja, a Brasa Church, tinha acabado. Por vários motivos. Eu fui para a praia caminhar e orar e disse: Deus, acabou. Era lockdown, nós estávamos só online, nem todo mundo mais assistia online, os líderes estavam todos cansados, e a gente acreditava que aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, que era um lugar do sonho dele, eu acreditava que tinha acabado. E naquele dia Deus tinha me dito: eu farei com vocês da mesma maneira que fiz lá no início, agora de maneira mais expressiva. Eu não imaginava o que significava aquilo, mas voltamos, fizemos culto no hotel. Três cultos já estavam lotados, a gente já estava discutindo fazer 4 ou 5 cultos para dar conta do volume de pessoas que estavam chegando. A gente estava bem, estava feliz. Um grupo de pastores da Brasa me procurou para oficializar a minha consagração pastoral, que não tinha acontecido até então. E só por esse motivo, presta atenção, só por esse motivo passamos a procurar um lugar que comportasse toda a nossa igreja, porque não faríamos esse evento em vários cultos, só em um. Procuramos em vários lugares da cidade. lockdown, tudo fechado, não tinha jeito. A Janine marcou aqui no teatro, eu nunca tinha vindo aqui. E eu pensei comigo, tá, lá é muito caro, não tem como fazer lá. No caminho para cá no carro, a Janine, que é excêntrica e tem muita fé, ela disse, nós vamos fazer os nossos cultos lá. Jogou, assim, joguei pro alto. E eu pensei, tá bom, eu tô contando a história. E eu nunca tinha entrado aqui, eu falei, guardei aquilo no meu coração. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, a diretora, muito gentil, muito generosa, nos trouxe, apresentou. Enquanto a Janine e ela ficaram conversando ali na frente, eu já andei por tudo isso aqui, comecei a contar os passos no palco, comecei a medir, comecei a imaginar. Andei lá em cima, andei lá no meio. E quando eu fui ali no meio, eu virei para cá, eu tive uma experiência sobrenatural. Eu escutei a igreja inteira cantando, um coral, me arrepiei todo, um coral cantando. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Eu senti a igreja aqui. E quando eu olhei para os meus pés, eu lembro até agora, eu estava com os tênis brancos. Quando eu olhei para os meus pés, o Espírito Santo falou para mim: onde tu colocares a planta dos teus pés, eu te darei por herança. A mesma palavra que Deus deu para Caleb. Eu desci de lá já empolgado e arrepiado. E elas estavam aqui conversando. E eu falei para ela: a gente tem uma proposta para fazer. A proposta é tal. Ela se ofendeu com a proposta. Mas no final aceitou a proposta e o resto é história. Nós fechamos aqui, na ocasião, até dezembro. Fechamos até dezembro aqui no teatro. Até dezembro estava garantido, porque estávamos num período de pandemia onde condições eram diferentes. Depois que viemos para cá, no dia da inauguração, vocês vão lembrar, nós abrimos inscrições. As inscrições explodiram. As inscrições, em um minuto, acabaram todas as inscrições. A gente fechou e abriu de novo, achou que era um bug do sistema. E aí acabou em 10 minutos todas as inscrições. E a gente achava que faria uma única reunião. Começamos a falar entre os líderes, preocupados, o que nós vamos fazer? Está todo mundo ligando, quem ainda quer? Abrimos uma lista de reserva. E começou 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 100 pessoas, 200, 300, 400 pessoas se inscreveram para o segundo culto. A gente não imaginou jamais que isso aconteceria. Desde o primeiro dia, o número de pessoas que nós recebemos aqui triplicou. O número de crianças multiplicou por 3, 4, sei lá eu quantas vezes. Às vezes, como hoje, multiplicou por quase 6 vezes. O número de testemunhos que nós recebemos de casamentos sendo restaurados, vidas sendo restauradas, pessoas se voltando para Jesus, são centenas de histórias que nós escutamos todas as semanas, todos os meses, centenas de pessoas entregam a sua vida para Jesus e decidem iniciar um relacionamento com Ele. Nos últimos 60 dias batizamos quase 100 pessoas, temos um próximo batismo que eu tenho certeza que vem muita gente. Muita coisa aconteceu desde que nós viemos para cá. Muito trabalho. Medo, claro. Nós é humano. E por isso hoje, a segunda surpresa dessa noite e o comunicado que eu gostaria de fazer para você é que aqui na Brasa Church, o ano de 2021 é tudo ou tudo. Mas o ano de 2022 também é tudo ou tudo. Essa semana assinamos o contrato 2022, continuamos no Teatro Bourbon Country. Você pode ficar de pé e nós vamos aplaudir. Nós entendemos que esse aqui, esse lugar físico, é o lugar do sonho de Deus para nós, para a nossa igreja. E por isso, nós com certeza cremos que o lugar do sonho de Deus é promessa, não é sorteio. Nós acreditamos que o lugar do sonho de Deus se conquista com fé e com ousadia. E cremos mais ainda que o lugar do sonho de Deus é Ele quem conduz e é Ele quem realiza. Por isso, antes que você pergunte como, eu vou responder: não sei, só sei que Ele dá o sonho e Ele mesmo realiza.